Gostaria de falar um pouco a respeito de trabalho à luz da Bíblia. E antes de iniciarmos, propriamente dito, falar sobre isso, eu gostaria de fazer uma importante ressalva. Nós compreendemos, o texto é Colossenses capítulo 3, nós compreendemos a respeito da atual situação econômica do país, e que talvez você faça parte de um grupo de que esteja sem trabalho, não por força da sua vontade. Então eu te peço que encarecidamente você não induza essa palavra no seu coração nesse sentido. Quando falarmos a respeito de não trabalhar, nós não estamos falando de um momento ou uma circunstância que você esteja passando contra a sua vontade, mas nós estamos falando, acima de tudo, da disposição do coração de cada um. Tem pessoas que não trabalham porque não querem, mas tem pessoas que não trabalham porque não têm trabalho. Então, são duas questões extremamente distintas uma da outra, tá? Todos abriram suas Bíblias em Colossenses capítulo 3. Iremos ler três versos, os versos de número 23, 24 e 25. Diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, a Ti pertence a salvação, a Ti pertence a honra, glória e louvor. Pedimos a Deus a direção, graça, sabedoria, discernimento e entendimento para este momento. Que a Tua palavra alcance os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu acho que esse é um dos grandes problemas do ser humano. Se nós pudéssemos sintetizar, simplificar, o grande problema do homem seria aquilo que resume o livro de Provérbios. O provérbio diz que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Consequentemente, a falta de temor seria a ação de uma pessoa tola, de uma pessoa que não teme, de uma pessoa que não tem sabedoria. Visto isso, a palavra do Novo Testamento fala a respeito de que quando nós fizéssemos algo, isso deveria transcender aquilo que a gente está fazendo, porque o que vai validar o que eu e você faz é a intenção com a qual nós fazemos algo. Isso está muito claro no texto de Mateus capítulo 6, se eu não me engano, quando diz assim: olha, e vocês, quando forem dar as suas esmolas, não permita que a sua mão direita saiba o que a sua mão esquerda faça. Ou seja, não precisa fazer isso à frente, faça como que a escondida, ou seja, faça em secreto. E ele aplica este mesmo entendimento do secreto para outras áreas, não apenas para o ato de dar uma esmola, de dar para o necessitado, mas também ele aplica isso na oração. E ele faz um contraponto com os hipócritas fariseus, dizendo assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que oram nas esquinas para serem vistos pelos homens. Mas quando vocês orarem, entra no teu quarto e ora em secreto. E o Pai de vocês, que enxerga em secreto, te recompensará publicamente. Ou seja, outro momento ele diz: Deus não é como os homens que olham a aparência. Deus enxerga o coração. E diante deste entendimento, é um dos grandes erros e pecados nosso aquilo que sou eu sei dos meus pecados ocultos, aquilo que só você sabe dos seus pecados ocultos. Um grande movimento na história da igreja, conhecido como os puritanos, uma das suas marcas era que eles eram extremamente zelosos neste entendimento, e isso se tornou um estilo de vida para eles. Ou seja, eles aplicaram esse texto em todo o contexto de vida, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja na escola, seja na igreja, seja em qualquer lugar, eles aplicavam isso, que tudo que eles fizerem, eles deviam fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Assim, se eu vou ajudar você, eu tenho que ajudar você como se eu estivesse fazendo para Deus. Assim, se eu vou trazer um alimento, eu não vou fazer porque o pastor mandou, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para Deus. Se eu estiver cuidando do meu irmão, se eu estiver fazendo algo, eu nunca devo esperar algo em troca da pessoa. Porque quando eu faço algo para você, ou quando você faz algo para uma outra pessoa, você precisa fazer como se você estivesse fazendo para Deus. E isso se tornou algo tão forte nesses movimentos da história, que algumas pessoas desprezavam até mesmo as suas próprias vidas. Existia um outro movimento da história cristã chamado os Morávios. Eles foram missionários fantásticos. Diz a história que havia uma cidade que aconteceu uma grande peste, uma doença que estava dizimando toda aquela cidade. Os missionários Morávios, eles ficavam sabendo disso. Dois deles decidiram ir pregar o evangelho naquela cidade, porque eles entenderam na vida deles que a própria vida deles não pertencia mais a eles mesmos, mas a Deus. E a possibilidade daquela cidade morrer por causa dessa enfermidade, dessa praga, dessa peste, dessa doença, sem o conhecimento de Cristo, chegou no coração deles de uma forma tão aterrorizante que eles não fizeram conta das suas próprias vidas. E eles foram e pregaram o evangelho naquela cidade. Forte, não? Tudo o que fizer, faça, como se ao Senhor estivessem sendo feitos. Se nós aplicássemos isso na nossa vida de forma prática, imagine vocês. E diante do dia de hoje, o Dia Internacional do Trabalho, e é estranho, né? Que no dia do trabalho ninguém trabalha. Deveria ser um dia em que todos trabalhassem dobrados, para fazer uma homenagem ao trabalho. Ou seja, se a sua carga horária era de 8, hoje tem que ser 15, 16, se é o dia do trabalho, deveria ser o dia de trabalhar, não o dia de ficar sem trabalhar. Você quer conhecer algo tão contraditório? Nós reclamamos que a vida é cansativa, que a vida é fadigante, mas quando vem um feriado, a gente procura algo para fazer. Ou seja, a gente olha e pensa, o que eu vou fazer nesse feriado? Ou seja, o que nós deveríamos fazer num dia de descanso é descansar. Então eu gostaria de, à luz da Bíblia, trilhar com você o caminho e o entendimento bíblico a respeito do trabalho. Como que Deus vê, como que nós devemos ver, como nós devemos relacionar com isso do trabalho. E para isso, nós vamos navegar pela Bíblia. Então, se você trouxe a sua Bíblia, temos uma aqui à frente esperando, quem não trouxe. Corre aqui. Nós vamos passar por muitos textos bíblicos. O primeiro ponto dele é que nós temos uma visão errada do trabalho. Nós entendemos que o trabalho, ele é um castigo. Nós enxergamos o trabalho como algo ruim, para muitas vezes, né? E isso é fruto daquilo que está escrito lá em Gênesis capítulo 3. Quando Adão e Eva pecam no paraíso, então Deus vai trazer a sentença de castigo para a cobra, para a mulher, Eva e para Adão. E na sentença de castigo para Adão, vem então a questão do trabalho. Diz assim no capítulo 3, versos 17 até o verso de número 19. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Verso 19, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Verso 18, o que você vai colher da terra? Verso 18 diz, espinhos e ervas daninha, e você deverá se alimentar-se das plantas do campo. Ou seja, entendemos que a condição natural do que Deus fez não era para que o homem tivesse que trabalhar. Eu tenho dado essa orientação aos irmãos aqui na escola dominical, quando falar jardim do Éden, não associe jardim às flores, mas associe o Éden a uma espécie de pomar, um local onde tinha toda a sorte de árvores frutíferas desejáveis aos olhos, dentre elas duas, dos quais especiais, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e também a árvore da vida. Outra coisa que muitos de nós enganamos, quem de vocês já ouviu o seguinte texto bíblico? Diz assim a Bíblia, o trabalho edifica o homem. Quem já ouviu isso? Você sabia que isso não é um versículo? Você sabia que isso não está na Bíblia, que isso é um ditado popular? Todos nós imaginamos que isso era um princípio que vem da Bíblia, né? O trabalho dignifica o homem, porque o trabalho edifica o homem. Mas isso não está na Bíblia. Mas isso é um ditado popular, por mais que não esteja na Bíblia, não deixa de expressar uma verdade. Quando fala a questão da dignidade, sim, mas o que a Bíblia fala não é que o trabalho edifica ou dignifica o homem, mas diz que o trabalhador é digno do seu salário. E uma associação, numa inversão do texto, saiu esse ditado popular que diz que o trabalho dignifica o homem, o trabalho edifica o homem. Não, é o trabalhador, ele é digno do seu trabalho. Segundo o entendimento do Novo Testamento, diz que o trabalho não vem como favor, mas como direito. Aquele que trabalha merece receber a sua paga. Outra questão, capítulo de número 4 do livro de Efésios. Hoje pela manhã, nós ouvimos aqui, numa das nossas discussões aqui na Escola Dominical, nós aprendemos aqui a respeito da cruz de Cristo, e a cruz de Cristo deve, né, afetar na minha vida de forma prática. E aí muitas pessoas viveram ou praticaram coisas desonestas na vida. E diz aqui no capítulo 4 do livro de Efésios que o trabalho, ele previne, ele evita práticas desonestas. Capítulo 4, verso 28, diz assim, o que furtava ou o que roubava, não roube mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Efésios, capítulo 4, verso 28. Ou seja, se você tinha uma atitude errada quanto aos ganhos, ou seja, você ganhava algo de forma desonesta, a partir do momento que você teve um encontro com Cristo, isso deve cessar. E você precisa, então, começar a trabalhar e começar a viver do fruto do seu trabalho. E é interessante que a continuidade do texto fala que você precisa trabalhar porque o resultado do seu trabalho vai ser algo. Que algo é esse? Você terá com que ajudar o próximo. Interessante, não? Ou seja, a Bíblia entende que um dos resultados do trabalho é você ter condições de poder ajudar aquele que não tem condições. Interessante, isso está no verso 28, olha aí. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha que repartir com quem estiver em necessidade. Também o Salmo, capítulo 128, mostra o trabalho como sendo algo para quem teme a Deus. E as promessas oriundas dessa bênção do Senhor, que é o trabalho, aparecem de forma tão graciosa no capítulo 128 do livro de Salmos, Diz assim, versos de número 1 e 2. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Ou seja, o capítulo 128 do livro de Salmo não isola o trabalho como sendo algo desassociado de uma vida de Deus, mas entende que quando você une a sua fé com os frutos do trabalho das suas mãos, você então vai desfrutar dessa harmonização entre aquilo que eu creio e aquilo que eu faço. Você será feliz e você desfrutará de felicidade e de prosperidade. Nós já compreendemos de forma muito ampla na igreja que a prosperidade não se dá apenas no contexto de ganhar e de ter muito. Compartilhei, eu acho que foi com o irmão essa semana, a respeito da crise. Que às vezes você imagina que você, né, você está passando por dificuldades. Eu estava conversando num evento essa semana e me compartilharam a respeito de como andam as condições no Alphaville, naquele condomínio fechado aqui. Diz que o índice de casas à venda ali é um absurdo. Mansões que eram avaliadas em 4 milhões sendo vendidas por 1 milhão e meio. Ah, a oportunidade boa para você, irmão. Corre lá. Né? Mansões que estavam avaliadas em 9 milhões sendo vendidas por 3 milhões. Né? Então, só não esqueça de me chamar. E o meu lugar é do lado da churrasqueira. Eu falei para os irmãos hoje, tá? Então, esse irmão, olha só a situação, queridos. Nós estamos falando de um condomínio de alto padrão aqui na nossa cidade de Goiânia. Disse que esse rapaz que eu conversei, ele estava fazendo um serviço numa casa, e na casa de frente dele tinha um carro de luxo na porta estacionado. E ele ficou fazendo esse serviço por 3 dias. E por 3 dias não ouviu movimento algum nessa casa, nessa mansão. O carro estava estacionado e ali ficou parado. No terceiro dia, um pouco antes dele ir embora, o carro da Selby parou em frente à mansão e cortou a luz. Aí o que esse rapaz pensou? Tem alguém morto aí dentro. Começou a fazer barulho na vizinhança, e lá tem tal do grupo do WhatsApp da vizinhança, ligaram, insistiram, até que o proprietário da casa atendeu o telefone. Estava mais de uma semana clausurado com uma depressão profunda por causa de crise financeira. Resultado, resumo, por que eu trouxe isso? Porque imaginamos que ganhar muito é ser próspero, e não é. Ter dinheiro não é resultado de prosperidade, mas também não é desculpa para querermos ser franciscanos aqui não, tá? Vou fazer um voto de pobreza, vou andar na rua, igual o boi falando com animal. Não. Nós não estamos falando disso também. Não é um voto de Francisco, não. Mas você tem o direito de lutar pelos seus sonhos? Sim. Tem o direito de querer fazer, assim dizendo, o seu pé de meia? Faça até 3, 4, até uma fábrica da luta. Não tem problema. A questão não é você querer fazer um patrimônio. A questão não é você ganhar dinheiro, porque a Bíblia não condena ganhar dinheiro. O que a Bíblia condena é amar o dinheiro. O amor ao dinheiro, diz a Escritura, é a raiz de todos os males. Nós estamos falando aqui, entendendo e interpretando no Salmo capítulo 128, que está dizendo que aquele que teme o Senhor é feliz. E por temer o Senhor e por ter felicidade no coração, ele conseguirá fazer com que o fruto do seu trabalho traga para ele felicidade e prosperidade. Felicidade e prosperidade. O próprio Provérbios diz que é melhor, eu não me recordo a analogia, se os irmãos lembrarem me ajudem, do que estar numa casa cheia de contendas. Fala que é melhor estar em outro lugar. Alguém lembra? Do que estar numa casa cheia de lutas. Ou seja, nós entendemos que prosperidade não está associada ao quanto eu ganho, mas em ser realizado com o que eu tenho. É o contentamento. Se você não está contente com o que você tem, não é prova que você conseguirá estar contente tendo o dobro de você, do que você tem. Então, aquele que está em Cristo, isso, queridos, não é desculpa ninguém buscar ter uma condição melhor. O que nós estamos dizendo é que aquele que tem Cristo, do fruto do seu trabalho, ele conseguirá extrair daí prosperidade e felicidade. O varão, do capítulo 84 do livro de Salmos, é um exemplo clássico disso quando diz: bem-aventurado aquele homem que confia em ti, que tem o Senhor, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, o qual cobre de bênçãos a primeira chuva. Ou seja, esse homem é capaz de fazer de um momento de adversidade um momento de bênçãos e de grandes conquistas na sua vida. Há muitos ditados, mas acho que um dos mais célebres seria: se a vida te der um limão, faça uma limonada. E eu gosto da Suíça, por favor. Então não esqueça, tá? Ou seja, se a vida te der um limão, junta R$3, compra um abacaxi e raspa, por favor, as casquinhas, que ali o negócio fica gostoso. Queridos, outro ponto a ser observado: a questão da mulher virtuosa de Provérbios, capítulo 31. A palavra fala não apenas com relação à pessoa do homem, mas também fala com relação à pessoa da mulher, que ela, sendo especial e virtuosa, ela também desenvolve o seu ganho, o seu trabalho. Diz assim, olha, verso de número 15 do capítulo 31: antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas à sua serva. Ou seja, fala daquela mulher que é diligente, que é vigilante, que é disposta. Verso 19: nas mãos segura o fuso e com o dedo pega a rouca, falando a respeito do tear, se não me engano. Verso 27: cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Fantástico, não, queridos? Em contrapartida, o Novo Testamento reprova de forma severa aqueles que decidem deliberadamente não trabalhar. Vá comigo lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Certa vez eu e a pastora, por mais que sejamos novos, e vamos nos considerar assim por muito tempo, né, irmão? Novos, a gente já viu muita coisa. Eu me recordo de uma determinada época de que nós começamos a trabalhar com uma pessoa na igreja, e esse tipo de pessoa é incrível, não fica. E aí, a vontade dessa pessoa, desse homem, era viver por fé. Deus tinha chamado ele para viver por fé. E ele falava isso, na minha cabeça coçava, eu falei: gente, o que esse rapaz fez com aquela passagem de Paulo, que diz que antes não quisemos ser, não querendo ser pesado, trabalhou diligentemente, fazendo tendas. Peraí, como assim? Viver por fé quer dizer que não faz nada, ou vive na base do que Deus proverá? Seria isso? Não. A mulher sábia edifica a sua casa, mas ela edifica dentro do contexto que existe um homem e mulher com aquilo que o homem está nas mãos dela. Porque não tem como você administrar algo que não vem às suas mãos, mas se vem, você administra. Nós compreendemos que o momento e da cultura e a época é diferente, porque razões de bastante complicações financeiras muitas vezes se faz necessário os dois irem para o fronte de batalha. Mas princípios são irrevogáveis. Princípios são irrevogáveis. O trabalho é uma marca essencial na vida de todo ser humano. E o capítulo 3 da segunda carta, se não me engano, aos Tessalonicenses, versos 10 e 11, diz assim: quando ainda estávamos com vocês, Nós ordenamos isso. Paulo falando aos Tessalonicenses. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Ui! Não sou eu, viu, gente? Não olha pra mim que era feia, não. Forte, né? Nós não estamos falando de pessoas que estejam passando por dificuldades e que não estão conseguindo trabalho. Eu fui bem claro nisso, né? Nós estamos falando de uma escolha. Aquele que não quiser trabalhar, também. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Gente, se isso for novo para você, precisa ler a Bíblia. Olha que instrução. Além de não trabalhar, ainda é mexiquento, bisbilhoteiro e fofoqueiro. Terrível, né? Terrível, terrível. Ou seja, o homem, a pessoa que decide deliberadamente não ter algo para fazer na sua vida, ele escolheu ficar ocioso. Essa pessoa, no contexto de uma igreja, se torna um escândalo para a igreja. Forte, hein? A Bíblia também regulamenta a nível de relacionamentos no trabalho. E regulamenta aquilo que é a forma como nós, sendo patrão, devemos tratar os nossos funcionários. Efésios capítulo 6 diz assim, no verso de número 9. Vocês, Efésios 6, 9. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E Ele não faz diferença entre os funcionários. Entre as pessoas. Ou seja, aqui está falando de um relacionamento de senhorio e de escravidão. Mas se você for depois lá no texto de Filemon, no livro de Filemon, você vai entender uma coisa que é ampliada nesse sentido. Ou seja, nós somos patrões, e temos funcionários. O patrão que é cristão, ele deve tratar o seu funcionário de forma digna e justa. Mas se tiver, desculpa aí um trocadilho, se tiver o nó cego, pega firme com ele. A piada que a gente... É o trocadilho. Aquele que cozinha o galo, não dá moleza, não. Tá? O preguiçoso, então, chama na regulagem. Não é porque você é cristão que você precisa ser tolerante com o incompetente. É diferente uma coisa. Está falando para tratar com respeito e dignidade. Mas, infelizmente, tem pessoas que porque acham que nós somos cristãos. Acha que a gente é um bando de besta. E uma coisa é diferente da outra. E que, por sermos cristãos, eles podem fazer o que querem conosco. Chega atrasado, não dá satisfação, não dá retorno. Então, trabalho, ele é regulamentado por um contrato, do qual você se contrapõe a pagar aquilo que ele pediu, aquilo que vocês acertaram, e em contrapartida ele tem que fazer o serviço que foi proposto. E o relacionamento dentro do respeito e cordialidade deve se ater apenas a isso. Fugiu disso, você tem todo o seu direito como patrão e cristão de exortar, de chamar a atenção e de, se preciso for, usar todos os instrumentos legais que forem disponíveis, como advertências, suspensões e, eventualmente, no caso de muita exceção, até mesmo justa causa. Não é porque você é cristão que você deve se preocupar com a questão do social e tolerar um péssimo funcionário. Você precisa desvincular esse coração disso. Claro, você precisa ser humano. E sendo humano, você precisa tratar com respeito, dar toda a oportunidade da pessoa de mudar, de consertar o seu erro, não é assim? Né? Ou seja, que eles reconheçam o Cristo que você serve pelo seu trato. Mas você não precisa ficar refém de um péssimo funcionário só porque você é crente ou porque ele precisa. Porque se ele precisa, você mandando um péssimo funcionário embora, vai ter 20 na sua porta querendo aquela vaga que precisa tanto quanto ele, e talvez seja o melhor funcionário do que ele. Está me achando um pouco severo? Então tá bom. Mas também, a Bíblia nos orienta, quando nós somos crentes e somos funcionários de um padrão crente. Entenderam? Ou seja, eu sou cristão e o meu chefe também é cristão. O que a Bíblia diz a respeito disso? No mesmo livro de Efésios, um pouco antes, fala dos versos 5 até os versos de número 8. Escravo, obedeçam os seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravo de Cristo, ou seja, antes, servo de Cristo. O original aqui usa o texto original usa a expressão dulos, né, vem de escravo. Ele fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores, verso 7, de boa vontade, como servindo ao Senhor, com letra maiúscula, e não a homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Em outras palavras, se eu sou cristão e o meu patrão também é cristão, eu devo ser um funcionário ainda mais exemplar. E isso volta de novo à questão histórica dos puritanos, que eles entendiam isso, que eles, sendo cristão, crente, eles não se contentavam com mais ou menos. Por ser crentes, eles buscavam ser ainda melhores que o ímpio. E o que nós temos retorno hoje em dia é terrível do testemunho dos cristãos. É que os cristãos dão mau testemunho, são negligentes, são displicentes, são preguiçosos muitas vezes. E você hoje está recebendo a orientação que eu, como Cristo, eu preciso ser zeloso em toda a minha vida como funcionário. Ou seja, na questão da pontualidade, na questão do retorno, do feedback, na questão da amabilidade, da forma como eu me relaciono. Ou seja, ah, eu sou crente, é crente? É mesmo, a crente cuida de crente. Queridos, o que eu tenho de mau testemunho dizendo que o padrão prefere, que a pessoa prefere contratar alguém que não é crente do que alguém quando é crente? E hoje nós estamos ouvindo e sendo orientados pela Bíblia, que se eu sou um funcionário, então eu devo ser, honrar o meu Senhor, sendo o melhor funcionário daquele lugar. Sendo o melhor funcionário. Talvez você não seja o melhor funcionário, mas sendo o melhor que você pode ser naquele lugar. Lindo, não? Eu fico empolgado, é tremendo. Ou seja, aquilo que nós falamos hoje, aqui de manhã na escola dominical, a vida de cruz, fazendo a diferença prática no meu dia a dia, aonde eu estou, né? Eu amo. Uma vez eu conversei com a Jos, né? Aonde eu vou, aonde eu trabalho, as pessoas sabem que eu sou crente e sabem que eu sou pastor. E isso implica em inúmeras formas de respeito e graça, mas também em inúmeras piadinhas que a gente ouve. E importante entender isso: as pessoas estão nos filmando, não é verdade? Aonde quer que a gente vá, sempre tem alguém nos observando. Sempre tem alguém nos observando. E como é bom conhecer alguém. Imagina, eu estou ali conversando com o irmão Leão na Saneal, de repente chega alguém que conhece a mim e o irmão Leão. Aí imagina, essa pessoa pode, de uma forma tão grandiosa, fazer com que o meu relacionamento com o irmão Leão aprofunde, ou, né? Ai, esse é seu pastor, irmão Leão? Isso aí não vale nada. Imagina, irmão Leão ouvindo isso lá no Saneário. Esse aí é tranqueira. Né? Ah, fulano, eu conheci o fulano que te conhece, eu espero que tenha falado bem de mim. É, mãe, pense nisso. Aonde você vá, você tem a oportunidade de deixar aquele lugar as marcas do Senhor. Finalizando, queridos, vamos lá comigo em João, capítulo 5, verso 17.
Falando a respeito de trabalho, ah, eu queria ter mais tempo para servir a Deus. Queridos, falta de tempo nunca foi pretexto, desculpa para alguém não servir a Deus. Deus, Ele não vai esperar você ter tempo para que você possa servi-lo. É questão de prioridades. Eu quero falar a respeito da natureza de Deus, porque nós ouvimos muito Deus a respeito de que Deus trabalhou 6 dias e descansou. E tem muitas pessoas que querem ser mais do que Deus, querem trabalhar dioturnamente, né, 7 por 24. O descanso, em outra oportunidade, vamos falar sobre isso. Eu quero falar sobre a natureza de Deus em cima do texto do capítulo 5 de João, verso 17. Diz assim, disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Nós servimos a um Deus que trabalha, um Deus que é diligente. Ou seja, Deus trabalhou para que a gente possa viver por fé? Aspas, 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 aspas. Não nesse sentido. Eu entendo que o profeta disse que o justo viverá por fé, mas isso não isenta de termos que fazer a nossa parte. Fé é confiança que Deus proverá, mas muitas vezes aquilo que cabe a nós devemos fazer. Devemos fazer. Deus tinha um poder para fazer com que os peixes pulassem no colo de Pedro? Sim, Deus tem esse poder. Mas muitas vezes o que o Senhor nos permite é algo que vai nos ensinar. O Senhor está nos ensinando a ter satisfação com aquilo que nós conquistamos, a desfrutar, a usufruir daquilo que nós conquistamos. Ou seja, não é apenas trabalhar. É uma vez que eu trabalho, eu tenho que desfrutar do que eu trabalho. Se você fizer um estudo aprofundado no livro de Eclesiastes, é um livro deprimente a princípio. Você começa a ler, você começa a falar, não quero viver mais não. Porque tudo é vaidade. Mas você consegue extrair desse texto alguns princípios que ele diz que não é vaidade. Um deles é comer do fruto, é usufruir do fruto do trabalho. Outro é viver, ele fala sobre a mulher da sua mocidade, ou seja, desfrutar de um ambiente de família. E o outro é servir a Deus. Então, Deus, família e trabalho, ele não considera isso como algo fútil ou algo vaidoso. Ele considera algo como algo nobre. Então, nosso Deus trabalha. A essência de Deus é trabalho. Deus, ele é o perfeito arquiteto e também o grande executor, o grande mestre de obra. Ele age tanto no querer quanto também no efetuar nas nossas vidas. É um Deus que interage conosco, é um Deus que trabalha em favor da sua criação. Não como sendo nosso servo, porque ele é Senhor. Mas Cristo também diz que, mesmo sendo Senhor e Mestre, eu vou servir. Então você não vê em uma outra religião, por isso o cristianismo é tão escandaloso, o Deus ou a divindade servindo aquele que presta de culto e adoração. Já no cristianismo, já na nossa fé, a única fé que reputamos como verdadeira é dessa forma, escandalosamente, Deus trabalhando em prol da sua criação. Deus servindo a sua criação. Deus ensinando como eu e você devemos nos portar. E assim ecoa na minha mente, no meu ouvido, as palavras que está, se não me engano, no Provérbios, que diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Aquele que não quer comer com preguiça de ter que levar o garfo na própria boca. Ou seja, se preciso for, derrama aqui, né? Então, Deus não compactua com a preguiça. A preguiça não é não ter trabalho. A preguiça é não querer trabalhar. É diferente. É escolher não fazer nada. É escolher não fazer nada. Então, se você está aí trabalhando e cansado e às vezes fatigado, entenda, você é um privilegiado. E temendo, enchendo o seu coração de temor, você poderá ser enquadrado no Salmo capítulo 128, que eu tomo posse dessa palavra e creio nela, que diz: como é feliz aquele que tem o Senhor, comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e será próspero em nome de Jesus. Amém, queridos? Fica então essa instrução prática a respeito do trabalho, fazendo uma alusão a essa data tão especial, o Dia do Trabalhador, a qual não fui muito bem aceito quando disse que no Dia do Trabalho devemos trabalhar muito mais. Os irmãos concordaram a respeito disso, mas eu faço isso no entendimento que no Brasil existem feriados.